11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Suou o apito e já foi dado o pontapé inicial para o 11 minutos e vamos à nossa escalação de hoje. Convocado para arbitragem, Anderson Mendanha. Anderson, mais uma vez, bom dia. Em homenagem ao Mendanha, nós vamos falar daqui a pouco da regulamentação da profissão de árbitro de futebol. Lei aprovada pelo Senado que foi sancionada na última sexta-feira. No meio-campo do 11 minutos, cadenciando as jogadas, vinhetas, gravações, qualidades do som, Isaura Oliveira. Isaura, mais uma vez, bom dia. O 11 minutos Futebol Clube joga para frente e escalou dois atacantes natos. Na ponta, que é a minha esquerda, Gesiel Carvalho, que volta ao nosso quadro depois de merecidas férias. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
Com você não tem pré-temporada não, né? Já sai das férias, já vai pro jogo.
Direto.
Perfeito. E como centroavante, joga Vladimir Espinosa, feliz com seu Palmeiras, praticamente, ou melhor, já com os dois pés na Série A. Vladimir, bom dia.
Bom dia, o objetivo agora é ser campeão, né, Adriano? E esta, para quem não sabe, é a última segunda-feira de 2013, antes do horário de verão.
Muito obrigado, Vladimir, por nos lembrar do horário de verão. Muito obrigado mesmo.
Boa notícia, né?
Por falar em horário de verão, o tempo vai passando e a bola e a Copa do Mundo está chegando. Faltam 241 dias para a bola começar a rolar. O Vladimir falou no horário de verão, fiquei meio desconcentrado aqui, viu, Gesiel?
Eu imaginei. Isso não é hora de se falar em horário de verão.
Deixa eu começar de novo aqui. O tempo vai passando, a Copa do Mundo está chegando, faltam 241 dias para a bola começar a rolar nos gramados dos 12 estádios do Mundial. E nesse final de semana...
Sim, Vladimir. Não sei porque esse nervosismo, quem acorda às 4, acorda às 3, não tem problema nenhum.
Ok, então. Bom, nesse final de semana tivemos rodada decisiva das eliminatórias da Copa do Mundo e mais 4 seleções garantiram vaga no Mundial. Alemanha, Suíça e Bélgica na zona europeia e a Colômbia aqui na América do Sul. Então já são 14 os países classificados. Esses 4 se juntam a Brasil, claro, país sede, Argentina, Itália, Holanda, Japão, Coreia do Sul, Irã, Austrália, Costa Rica e Estados Unidos. Vladimir Espinosa, está se desenhando aí um quadro bem interessante aqui para a Copa no ano que vem, hein?
Ah, sem dúvida. As equipes que já estão classificadas trazem um futebol bastante interessante nesse ano 2013, porque a gente sabe, Adriano, futebol é momento, mas a tradição também pesa bastante, né? Você falou das vagas aí na América do Sul, por exemplo, a gente já tem Argentina e Colômbia, como você disse, garantidos, né? O Equador deixou escapar uma chance muito grande de se classificar, mas faltando apenas mais uma rodada, a equipe do Equador tem todas as chances, assim como a do Chile. Aliás, as duas se enfrentam, né? Para a repescagem deve o Uruguai e o Paraguai vai ficar de fora.
Gesiel Carvalho. Então, já o Vladimir falou do Equador, do Chile. O México está ali bambeando na CONCACAF. Pode dar Honduras aí na terça-feira, amanhã, nas eliminatórias. Tem a África também, que começou aí a fase final das eliminatórias. 5 confrontos. Na África define as 5 vagas, falta um confronto. Sim, Vladimir.
O México que você citou aí perdeu dos Estados Unidos de 2-0. Aí, pera lá, né? Tá de brincadeira também. Tá querendo arrumar um jeito de ficar fora mesmo, né? Mas o México deve ir pra repescagem, só pra antes do Gesiel aí, e pegar a Nova Zelândia. Quer dizer, tem todas as chances do mundo, né? A pessoa da Nova Zelândia joga rugby, que eu saiba, né?
Inclusive, o México, além de ter todas as chances, tem a minha torcida particular. Eu gosto muito do time do México e acho que ele vai agregar muito a Copa do Mundo. A mesma coisa também da Alemanha, fiquei muito feliz com a classificação da Alemanha. A Alemanha é sempre aquela seleção de chegada, né? Sempre seleção que está disputando títulos. Não tem muita sorte com relação a jogos de final, mas sempre está chegando e é uma seleção que não pode ser de forma alguma descartada. Vai chegar como uma das favoritas, eu acredito que a Alemanha também chega como uma das favoritas para brigar pelo título ou pelo menos fazer a tradição da Alemanha, que é chegar sempre ali entre as 4 mais bem colocadas. Mas está desenhando realmente uma Copa do Mundo bem competitiva, como o Vladimir já falou. Pois não.
Só se vocês me permitem, eu acho que na Europa o grande destaque, ele não é nem positivo, é negativo, é a questão da França e Portugal, né? Que devem ir para a repescagem. Portugal, a gente até está meio acostumado, Portugal sempre sofre muito, mas a França não está acostumada. O que não pode acontecer é na repescagem os dois se enfrentarem, né? Aí uma das duas grandes forças europeias ficam de fora da Copa.
A Copa perde com isso.
Exato. Bom, então amanhã tem nova rodada das eliminatórias e devem garantir vaga para o Mundial do Brasil, na Europa, Espanha, no grupo da França, a Bósnia, a Inglaterra e a Rússia no grupo de Portugal. Melhor, a Rússia já está classificada. Eu disse que não estava classificada, mas já está praticamente classificada. Só um desastre tira a Rússia da vaga direta para o Mundial no grupo de Portugal. Então,
A Rússia vai pegar o Azerbaijão. Aí, né?
Um clássico.
Tenha paciência, né?
Tem que ser goleada pelo Azerbaijão e Portugal tem que também golear na última rodada para garantir a vaga direta para a Copa do Mundo. Então, estão se desenhando aí as vagas para a Copa do Mundo de 2014 e depois das eliminatórias vamos falar de um personagem importante do futebol, o árbitro. Anderson Mendanha, atenção, vamos falar de você agora aqui no 11 Minutos. E tirando a pelada que a gente joga no final de semana com os amigos, não dá para falar de jogo de futebol sem a figura do juiz. E a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta a profissão de árbitro de futebol. Juízes e assistentes poderão formar associações e poderão ter direitos de todo trabalhador, como férias, 13º e aposentadoria. O projeto que deu origem à lei passou pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E durante o debate, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que, por ter a profissão reconhecida, o árbitro poderá trabalhar com mais tranquilidade.
Nós temos que cuidar não só de bonitos estádios, mas do exercício das profissões diversas que estão ali desempenhadas. Uma delas, evidentemente, o árbitro, que é o mais atacado.
Aí, portanto, a senadora Ana Amélia, Vladimir Espinosa, você acha que agora com a regulamentação o nível das arbitragens poderá melhorar?
Ó, verdade seja dita, viu? O nível da arbitragem no Brasil já vem melhorando nos últimos anos, é inquestionável. Existem falhas, claro, existem erros, bastante, não é pouca coisa, mas no todo, se você pegar no cômputo geral, a qualidade da arbitragem no Brasil vem melhorando bastante nos últimos anos. A comissão de arbitragem tem feito aquilo que pode, né? E em termos de treinamento, é só pegar o número de aspirantes ao quadro da FIFA no Brasil, é um número bastante elevado em comparação a outros países. Só queria destacar uma coisa, Adriano.
Pois não.
A regulamentação vai atingir homens e mulheres, né? E as mulheres estão chegando no quadro de arbitragem no Brasil, como em outros países também, mas principalmente no Brasil, com uma força muito grande. Elas ainda não são assim especialistas no apito, mas como auxiliares, elas já vêm trabalhando em vários jogos aí da Série A e trabalhando muito bem.
Gisel, o árbitro é pressionado pelo dirigente do clube, o árbitro é pressionado pelo dirigente da federação, o árbitro é pressionado pela torcida. A regulamentação parece que ele vai trabalhar com mais tranquilidade, hein, Gisel?
Alguém tinha que falar pelo árbitro, né? Afinal de contas, a pressão vem de todos os lados, da torcida, dos técnicos que ficam ali à beira do gramado gritando desesperadamente, né? Tentando levar a partida como o próprio árbitro. Então, alguém tinha que falar e dizer, peraí, o árbitro precisa de um refresco, precisa de, ao menos, de uma possibilidade de, após a partida e após ser xingado de tudo quanto é nome, ter a possibilidade de ter o seu guardadinho. Eu acredito que essa questão da regulamentação é importante. Primeiro, pela questão da regulamentação em si, né? É uma profissão bastante ingrata e era sempre vista assim como algo por esporte, né? Vamos fazer aquilo lá como um bico, quando na realidade a regulamentação tira esse estigma da profissão de árbitro e deixa ele numa posição muito mais confortável. Se a partir daí isso servir para que as arbitragens sejam mais justas, é uma questão a se considerar e a se ver depois dessa regulamentação pelos próximos jogos. Vamos observar.
Ok.
Olha,
bom, gente.
O árbitro de futebol da Série A hoje, Adriano, ganha em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 numa partida que ele apita, livre de qualquer despesa. Então, é uma boa profissão, tem que ser levada a sério.
Bom, nós estamos aqui a 3 minutos do final do 11 minutos. O nosso árbitro Anderson Mendanha já levantou a placa ali, faltam 3 minutos. Vamos fazer então um lançamento de profundidade para mudar de assunto nos 11 minutos. Sai a Copa do Mundo, sai a arbitragem, entra o Campeonato Brasileiro. Vou pedir licença hoje aqui para o Mendanha, Isaura, Vladimir, que são palmeirenses, Gesiel, que é do esporte. Estou cercado aqui hoje da Série B, aqui no 11 minutos. Não vamos falar hoje de Série B, não. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. É porque teve rodada decisiva nesse final de semana da Série C. E, gente, o brasiliense que estava para disputar uma vaga para a Série B, perdeu o jogo e caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. O brasiliense jogando aqui em casa, em Taguatinga, um desastre, como disse aqui o Anderson Mendanha, perdeu para o Cuiabá, atenção para você que está de Cuiabá, perdeu para o Cuiabá de Mato Grosso por 2-1 no Cerejão e caiu para a Série D. O brasiliense, se vencesse, podia até ir para a Série B. Vejam só como é que é o futebol.
Perder de virada, né, Adriano?
Para você que está em Fortaleza, exatamente, para você que está em Fortaleza, o Fortaleza até o último minuto estava indo para o octogonal final da Série C e tomou um gol do Sampaio Corrêa, cedeu um empate e vai ficar na Série C por mais um ano. Vladimir, gangorra aí na Série C do Campeonato Brasileiro, que realmente tem muitos atrativos, muitos times aí disputando 4 vagas para a Série B no ano que vem. E esses 4 times, Vladimir, não vão enfrentar provavelmente o seu Palmeiras.
Pois é, espero que não, né? Bom, matematicamente o Palmeiras está classificado, já, isso não tem dúvida nenhuma. É, a gente só tem que ver se vai ser campeão ou não. Claro que um time de tradição como o Palmeiras não faz mais do que obrigação de ser campeão da Série B. Agora, confesso que não tenho acompanhado de perto a Série C, não. O que a gente tem que destacar, eu creio, é o seguinte, Adriano. Hoje tem essa lógica de dizer que não tem time grande nem time pequeno. Que tem time de grande investimento e time de pequeno, médio investimento, né? É só outro jeito de falar a mesma coisa, time grande e time pequeno. O brasiliense que você citou vem tirando o seu investimento ao longo dos anos, né? Um time que tinha, tem ainda centro de treinamento... Tem
já condições. Disputou Série A do brasileiro.
É, mas 2005. No elenco, né? E para ganhar jogo não adianta você ter um centro de treinamento bonito, um campo bonito, tem que ter jogador, tem que ter uma comissão técnica. Eu até admiro o trabalho do Roberto, que estava aí outro dia, a gente jogou algum futebol juntos, ele foi zagueiro do Londrina, depois atuou no São Paulo, é um cara que jogou muito bem, mas como técnico não vem conseguindo se firmar, não. Até andei conversando com ele algumas vezes por aqui. Agora, se você não tem elenco, né, para montar um time e disputar realmente de fato alguma coisa que você pretende, aí fica difícil. E o brasiliense está pagando por isso, falta de investimento.
Bom, então definidos os confrontos das quartas e final da Série C, Santa Cruz joga contra o Betim, Luverdense contra Caxias, 13 de Campina Grande contra o Vila Nova, Sampaio Corrêa contra o Macaé. Jogos nos dias 20 e 27 de outubro. Então, de cada um desses confrontos, sai um classificado para as semifinais da Série B. Quem ganha, o time que ganha esse confronto, já garante vaga na Série B do Brasileirão do ano que vem. Então, parabéns aí para vocês aí que torcem para esses times que estão nas quartas de final da Série C. Bom, da Série C...
Sim, Vladimir. Explica só uma coisa bem rápido para mim. É, você tem uma Confederação Brasileira de Futebol que organiza todos esses campeonatos. Série A e Série B, pontos corridos. Série C, você tem semifinais e finais. É, qual a lógica disso? Eu não consigo entender até hoje.
Dizem, Vladimir, dizem que é questão de enxugar o calendário por causa dos custos, das viagens. Então, é uma coisa se pensar para os próximos anos ter a Série C com pontos corridos também, turno e retorno, como a Série A e a Série B. Da Série C, a gente pula agora para a Série A. O Brasileirão teve a 28ª rodada nesse final de semana. E o pessoal do Cruzeiro aí ficou, hein, Gesiel?
É aquela questão aquele negócio, da rivalidade.
Seu
questão.
Roberto lá da Ceilândia, que prometeu um churrasco aí se o Cruzeiro já fosse campeão, perdeu o clássico para o Atlético, segunda derrota seguida.
Mas essa questão da rivalidade é muito forte. Eu lembro do campeonato do ano passado, quando o Santa Cruz estava na Série D e foi disputar com o Sport o campeonato pernambucano e ganhou do Sport. Não tem esse negócio de você estar tá na Série A, estar tá na Série B, estar tá na Série C, está quase campeão. Quando entra o fator rivalidade em campo, é um jogo absolutamente sem vencedores por antecipação, o que aconteceu com o Cruzeiro. Grande time, provavelmente deve ser o campeão brasileiro, eu acho que não tem dúvida com relação a isso, mas em casa, amigo, com a rivalidade ali, é muito complicado.
Vladimir, você acha que o Cruzeiro começou a descer a ladeira?
Eu acho que desconcentrou, né? Isso é bastante normal em esporte coletivo. Pega jogos de vôlei, por exemplo, 2-0. Deveria ganhar o terceiro com facilidade, né? Até porque está demonstrando superioridade. O que acontece? Desconcentra, acaba tomando um, às vezes dois, até perde o jogo. Agora, a grande sorte do Cruzeiro é que Grêmio e Botafogo estão ajudando, né? Porque o Cruzeiro está perdendo, mas os outros também não ganham. Está na mesma, não vai perder o título. Né?
Mas, veja bem, Vladimir, até um parênteses aqui. O Rodrigo Rezende, aqui o nosso colega da Rádio Senado, pediu para não falar do Cruzeiro na Série A, mas temos que falar do Cruzeiro da Série A, né?
Não é só coisa
o
boa,
Botafogo, né? Que no século XXI, ainda não tinha vencido o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ontem foi o time da virada, ganhou do Flamengo 2-1. Direito à virada, hein, Gisele? Há 13 anos que o Botafogo não ganhava do Flamengo e o Fogão foi lá e sacramentou aí o segundo lugar do Brasileirão.
Pois é, porque estava muita gente dizendo aí que o Botafogo estava comemorando vitória contra o Náutico, e vitória contra o Náutico não se comemora mais. Então ele resolveu partir para cima do Flamengo, e agora sim, uma vitória superlativa, agora é o segundo, 49 pontos, Botafogo tá chegando perto do que ele queria chegar. Não sei se vai dar tempo, mas okay. Ganhar do Flamengo, sem dúvida que lava a alma do botafoguense.
E já nos despedindo aqui do Vladimir Espinosa, nosso tempo já está totalmente estourado. Vladimir, a agonia do Cruzeiro vai continuar na quarta-feira, porque vai pegar o campeão brasileiro, Fluminense, na próxima rodada do Brasileirão.
Eu acho que aí é a grande chance do Cruzeiro reverter esse quadro de decadência, ganhar e partir para o título. Eu só queria fazer um registro rápido aqui.
Pois não,
os quatro pênaltis seguidos perdidos pelo Rogério Ceni, que estava acompanhando o jogo, eu fiquei com dó dele, sabe? Eu acho que é o seguinte, tem hora que o treinador precisa perceber que o jogador não está em condições psicológicas. O Rogério não está acostumado a correr de rebaixamento, está acostumado a ganhar título, está num momento difícil. Então tira, bota outro. Jadson é um grande cobrador de pênalti, por exemplo, né? Mas o Rogério está tentando encerrar sua carreira por si. Você imagina a situação, 40 anos de idade, né? Quase 41, o Gesiel é um pouquinho a coisa mais velho que ele só, e o cara vai perdendo reflexo, vai ficando difícil. Então, né, faltou ontem, na minha opinião, um pulso mais firme do Muricy para dizer, Rogério, não dá, né? Vamos okay. treinar mais e partir para o difícil, né? Então, deixa eu me despedir, aproveitar também. Na próxima segunda-feira a gente volta a se encontrar 15 para as 8, Adriano Faria, horário brasileiro de verão, 15 para as 7, horário da vida real. Até lá.
Muito obrigado, Vladimir, pelo lembrete mais uma vez, pela participação. Obrigado. Gesiel não vai ter direito de resposta porque o nosso tempo aqui acabou. 8:03 em Brasília. Esse foi o 11 Minutos. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.